As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O Conselho de Tomar tem nesta altura 351 pessoas infectadas, 348 das quais no decurso dos últimos 14 dias. O território navantino é neste particular o segundo do distrito com maior número de contágios em curso, só atrás de Orém com 482 e à frente de Santarém com 329. No que a incidência cumulativa diz respeito, Tomar apresenta nesta altura 954 casos por 100 mil habitantes, ou seja, bem perto da fronteira, 960 com o risco extremo de propagação. Refira-se que há um ano, precisamente no Conselho Navantino, estavam infectadas 170 pessoas, agora há mais do dobro dos contágios. Ainda segundo a Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar tem 90 pessoas no chamado isolamento profilático, número reduzido se compararmos com a atual realidade de Torres Novas, que tem 463 vigilâncias ativas.
Rádio F, a primeira a informar.
Celeste Sousa, diretora do grupamento Nuno Santa Maria de Tomar, apelou ao cuidado de todos nesta fase em que a pandemia volta a apertar. Com efeito, sucedem-se infecções atrás de infecções na referida comunidade escolar, sendo que, agora, é então feita uma diferenciação entre vacinados e não vacinados, diferenciação essa que obriga os professores a terem trabalho extra, neste caso direcionado para quem continua em aulas e para quem fica em isolamento. Celeste Sousa admitiu que o modelo em curso cria bastante confusão, mas congratula-se pelo facto de ninguém voltar as costas ao trabalho árduo a que estão sujeitos.
Cria bastante confusão porque há alunos em casa, de acordo com essas regras, há alunos a virem para a escola, mas que ao testarem positivo ficam também em casa. E, portanto, há um desdobrar por parte do professor em ações para a mesma turma difíceis. Ou seja, o professor está a lecionar às turmas que estão na escola e, simultaneamente, tem que arranjar forma que os alunos que estão em casa acompanhem. Isso pode ser por videoconferência direta, em que o professor está a dar aula e, ao mesmo tempo, através de uma videoconferência, o aluno em casa acompanha. Ou depois, em horário extra para o professor, acompanhar os alunos que estão em casa com aulas síncronas e trabalhos autónomos e assíncronas, para que os alunos não fiquem desfasados e que não se sintam em desigualdade para com os que estão na escola. Portanto, tem sido um trabalho muito árduo da gestão Covid, como eu lhe chamo, e eu peço que todos tenham algum cuidado.
Comparativamente com a realidade de há um ano, Celeste Sousa refere que há um maior sentimento de segurança perante a vacinação, ainda que admita tempos de incerteza.
Os alunos, a partir dos 12, mas também todos os adultos, porque nós sabemos que muitas vezes estas infecções vêm da comunidade, de dentro da escola. E eu sinto, neste momento, não sinto tanto medo. Sentimos mais seguros, porque exatamente as situações positivas de alunos, de professores, de pais, têm menor gravidade em termos de saúde para cada um. E isso dá-nos alguma esperança de que isto esteja quase a passar por nós como se fosse uma gripe, por exemplo.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Tomar anunciou a conclusão da limpeza do Rio Nabão no troço compreendido entre a cidade ao Moinho Novo. Um esclarecimento publicado na rede social Facebook, a autarquia nabantina dá conta então de mais esta etapa, estando em causa uma intervenção numa extensão de 6,5 km. O texto reforça que, conforme inicialmente previsto, os trabalhos terminaram na zona de ponte do Moinho Novo, com a remoção de dezenas de árvores e outros obstáculos que impediam o normal curso das águas e potenciavam o risco de cheias em caso de forte pluviosidade. Estes trabalhos foram iniciados em agosto e decorreram durante um período de 4 meses, durante o qual foram removidos do rio largas centenas de árvores, troncos de todo o tipo e detritos também de vária ordem, que em muitas situações entupiam por completo a passagem das águas fluviais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire, refere que a sua grande prioridade para o próximo ano é a conclusão da zona industrial. Este objetivo foi avançado à ERT numa entrevista em exclusivo a propósito daquilo que seriam as grandes metas do município barquinhense para o ano de 2022.
Gostaria de ver concretizado objetivamente a zona industrial. Continuamos, de facto, a alavancar investimento na área da indústria, dos comércios e dos serviços, com a venda de vários lotes. E gostaria também, fizemos também a candidatura ao PRR, nomeadamente de uma comunidade de eficiência renovável no próprio centro de negócios, no sentido de dotá-lo também de meios de eficiência energética, no sentido de tornarmos as empresas mais capacitadas e, de facto, muito, muito mais preparadas para o futuro que aí vem. Este, de facto, seria uma grande ambição. Por outro lado, gostaria também que o projeto do Bioparque, que é confinante com esse espaço do fundo comercial barra industrial, tivesse pernas para andar. Gostaria também que a questão de Tancos não quisse no esquecimento. Temos, de facto, lutado para que aquela infraestrutura seja recuperada, seja valorizada para todo o território e não só na nossa região, como das regiões limítrofes, e, de facto, com o novo governo, importa, de uma vez por todas, saber ou decidir o que é que queremos fazer desta excelente infraestrutura que se encontra abandonada e a ser quase subutilizada face à oferta que vemos que num mundo cada vez mais global e que faria todo o sentido, de facto, alavancar este investimento para a região e para o país.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A CDU, Coligação Democrática Unitária, entregou na passada segunda-feira no Tribunal da Comarca de Santarém a lista de candidatos às próximas eleições para a Assembleia da República a realizar a 30 de janeiro. António Filipe será o cabeça de lista pelo distrito, a que se seguem os nomes de Mário Pereira, Ana David Cruz, Hélio Justino, Francisco Madeira Lopes, Gisela Trincão, Matias, André Vassal Fonseca e Rogério Silva Justino, assim como Margarida Ricardo Vieira, Anabela Almeida, Paulo Macedo, Rodrigo Amado Rodrigues, Carmen da Silva e Carla Pereira. Esta lista, que de acordo com os seus proponentes, pretende dar resposta aos problemas que o Distrito de Santarém e o país vivenciam, onde é absolutamente inequívoca a necessidade de valorização do trabalho e dos trabalhadores, do aumento geral dos salários, a valorização do poder de compra das pensões e reformas, de respostas no acesso à habitação para garantir direitos também às crianças e aos mais idosos, e no combate ao aumento dos preços dos bens e serviços essenciais, incrementando também o investimento e garantir estímulos ao desenvolvimento económico.
Rádio Web, a primeira a informar.
Secretariado da Comissão Coordenadora Distrital do Bloco de Esquerda de Santarém veio ao público, numa nota enviada à redação da ERTS, negar que tenha sido consultada no sentido de participar num acordo com o Partido Social Democrata, com a Alternativa e com o Chega, para apresentar uma lista alternativa do PS para a representação da Assembleia Municipal de Abrantes na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. A reação surge depois da Coligação Democrática Unitária ter acusado o Bloco de Esquerda de se aliar ao PSD e ao Chega nesse objetivo. Na mesma nota, o Bloco de Esquerda refere que não se revê em qualquer acordo formal ou informal com partidos da direita, distanciando-se da decisão de integração de listas ou ações que apoiem ou promovam políticas de direita em qualquer contexto. Neste sentido, o secretariado da Comissão Coordenadora Distrital do Bloco de Esquerda de Santarém reprova o acordo na Assembleia Municipal de Abrantes, assim como o levado a cabo na freguesia de Alverga e concavada no Conselho de Abrantes, que, num entendimento com o PSD, inviabilizou uma solução à esquerda, provocando eleições intercalares para a respectiva União de Freguesias.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na sequência da recente reunião realizada no município de Abrantes com o Primeiro-Ministro e vários membros do Governo sobre o encerramento da central termoelétrica do Pego, o Presidente do município abrantino, Manuel Jorge Valamatos, fez na última reunião do Executivo Municipal um ponto de situação do processo e de eventuais medidas de mitigação dos impactos negativos trazidos pelo encerramento da central, em particular com a perca de postos de trabalho. Manuel Jorge Valamatos começou por anunciar que, em colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, foi criado um posto na junta do Pego de atendimento aos trabalhadores.
O IFP E nós, em articulação com a Junta de Freguesia, conseguimos criar na Junta de Freguesia do Pego instalações físicas para que o IFP possa receber de forma cuidada e personalizada estas 150 pessoas que têm agora aqui o seu posto de trabalho em causa, e vamos acompanhar a todo o tempo este processo. No fundo, reconhecer o esforço que irá ser feito para que, pelo menos até dezembro de 2022, todos os trabalhadores continuem a usufruir na totalidade aquilo que era o seu vencimento até hoje. Com um suporte no IFP, no subsídio de desemprego, e depois uma parte, digamos, subsidiada pelo Fundo de Transição Justa, para que as pessoas até dezembro de 2022, pelo menos até aí, todos aqueles que necessitem, naturalmente, terão o seu vencimento na totalidade. Vamos acompanhar este processo a todo o tempo, com o IFP e com os membros do Governo. Depois, o Sr. Ministro e o Sr. Primeiro-Ministro aqui apresentou um conjunto de intenções, e a CCDR Centro e a Sra. Ministra da Coesão Territorial criaram as condições para que os processos de candidaturas ao Fundo de Transição Justa possam avançar. Nós temos a esperança que possam, e das empresas que foram aqui apresentadas e comigo em reuniões de forma mais sectorizada e de forma mais personalizada também, desejamos que estas empresas possam colocar aqui rapidamente e que projetos de algumas empresas nossas possam avançar rapidamente, aproveitando obviamente o Fundo de Transição Justa, que, como a Sra. Ministra da Coesão referiu, parte deste princípio dos 45 milhões, mas não tem que ficar aqui. E obviamente com o Médio Tejo e particularmente a Brantes, temos de saber, obviamente, utilizar estas verbas, porque foi para isso que são destinadas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Ferreira do Zêzere vai realizar uma asta pública para a concessão do uso e exploração do espaço para ensino de música, dando sequência a uma deliberação aprovada em novembro último em reunião do Executivo. Estão em causa salas 1, 2 e 3 do primeiro piso no Centro Cultural de Ferreira do Zêzere, sendo que a cedência é otorgada por um período de 3 anos renováveis. O processo de concurso encontra-se patente no sítio do município, podendo ainda ser consultado pelos interessados até ao último dia da data fixada para o envio de propostas no horário normal de expediente do município, na Divisão de Administração e Serviços Instrumentais. A asta pública realiza-se pelas 9h30 do próximo dia 22 de dezembro, no edifício dos espaços do Conselho. As propostas devem ter obrigatoriamente como objetivo o desenvolvimento da atividade de ensino da música em formato de academia de música, com ensino de instrumentos musicais diversos e de vários naipes, avaliado através da apresentação do projeto coerente e pedagógico, bem como historial e experiência.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente da Câmara Municipal de Orém, Luís Miguel Albuquerque, assinou o auto de consignação inerente à empreitada de construção da Rota das Azanhas, primeira fase, um percurso pedestre a desenvolver ao longo da Ribeira da Aldeia Nova e a Ribeira do Olival, ligando o Parque de Merendas local à Fonte da Conceição. Orçada em mais de 231 mil euros mais IVA, a empreitada foi adjudicada à firma Uriense JJFL Invest, sediada em Ribeira do Fárrio. O projeto da Rota das Azanhas contempla um percurso pedestre a desenvolver ao longo da Ribeira da Aldeia Nova e a Ribeira do Olival, ligando o Parque de Merendas do Olival à Fonte da Conceição, nesta primeira fase. Um percurso pedestre que pretende potenciar a visitação, contemplando a valorização do património paisagístico, natural e cultural, através da aproximação de elementos como as antigas azanhas, levadas, linhas de água e vegetação natural associada, assim como uma inevitável componente pedagógica no contexto rural histórico e patrimonial. Esta primeira fase da Rota das Azanhas tem uma área de 10.500 metros quadrados e uma extensão aproximada de 400 metros num ponto de partida formal no Parque de Merendas do Olival.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já está a funcionar com a nova gerência a mais antiga Tasca de Tomar, o Perdigoto. Reabriu no sábado 11, na Rua Sacadura Cabral, número 14, em pleno centro histórico, e mantém toda a sua mística de Tasca num ambiente agora renovado e rústico. Nuno Rodrigues, o gerente do Perdigoto, referiu à ERTS que a aposta vai para a recuperação de pratos mais tradicionais, a par de um horário diferenciador.
Eu estive fora durante 21 anos, decidi voltar para Tomar, que é de onde eu sou natural, e tentar tentar a sorte, abrir um negóciozinho também de família, que também sobre isto, porque é com a minha mãe. A comida dela é excelente e não fazia com outra cozinheira. E tentei, procurei pela cidade o melhor local que podia criar essa oportunidade. Lembrei-me daqui da Tasca e falar com a senhora, passado semanas para tentar convencer a deixar-me o local, lá consegui. E acho que é um dos melhores locais, é a Tasca neste momento mais antiga da cidade, aberta. E tentei um pouco manter a mística e tudo o mais natural possível. E acho que está a correr bem. Vamos ver, espero que as pessoas gostem.
Vocês aqui vão ter uma comidinha, sobretudo uma comida cariz tradicional e caseira, não é?
Sim, principalmente isso é comida caseira e vamos tentar diariamente pôr pratos que já raramente se vêem em restaurantes em Tomar, tentar ir um bocado aos tempos antigos, pôr feijoadas, dobradas, comidas que já não há, à parte dos petiscos também. E pensei na oportunidade, quem Tomar, o que eu descobri quando voltei foi que não há local nenhum para comer a partir das 3 da tarde em Tomar, todos os restaurantes fecham. E então eu decidi abrir a cozinha, mas manter aberto durante o dia a cozinha. Sim. Vai ficar aberto todos os dias, exceto à quinta-feira, abre do meio-dia e fecha às 11 horas. Dá para todos os tipos sociais, está preços acessíveis. Os petiscos só a partir da tarde, durante o almoço é com as diárias e o menu, é? E depois petiscos e menu todo o resto da noite. Natal vou estar fechado o dia 25 e o 24 à tarde fica fechado, abro só de manhã. E fim de ano vou fazer jantar de fim de ano para grupos, só reservado, com um menu de fim de ano completo, com comida e bebida incluída.
E é tudo, assim fechamos, ficamos por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.